Então, muito bom dia, caras e caros colegas. Saúdo todos. Estamos em condições regulamentares de iniciar a nossa reunião, portanto, está o quórum garantido. Queria, por isso, saudar todos os que estão presentes e, naturalmente, aqueles que nos seguem por videoconferência, as colegas Cristina Mendes da Silva, Fabiola Cardoso, Fernando Paulo Ferreira, Isabel Oneto, Paulo Pisco, que está aqui já presencialmente, Rita Borges Madeira, Rosário Gamboa, Clara Marques Mendes, Edith Estrela e Pedro Cegonho. Está, portanto, iniciada a nossa reunião. Passo ao ponto 1, um ponto de informações. As informações que tenho a prestar que não possam ser incluídas em nenhum ponto da ordem de trabalhos têm a ver com o facto de vos querer informar de que, até ao final deste mês, ser-vos-á distribuído o plano de atividades e o relatório, o plano de atividades para 2022 e o relatório de atividades da sessão legislativa anterior. Portanto, seguirá até ao fim de julho, por forma a que nós possamos discuti-lo no princípio de setembro, em 7 de setembro, e eventualmente aprová-lo na semana seguinte. Portanto, digamos, é uma leitura agradável que terão para vos ocupar as férias e que procuraremos logo no início da sessão legislativa seguinte ter aprovados os dois documentos que, estou certo, espelharão uma intensa atividade da nossa comissão. Para vos dar conhecimento relativamente à reunião que terá lugar da PESC, da Política Europeia de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, que comportará uma delegação integrando várias comissões, quem nos representará serão a senhora deputada Isabel Meireles e o deputado Pedro Cegonho. Dentro da rotatividade entre as três comissões, cabe-nos a chefia da delegação a nós. Penso que o que é hábito é o chefe do partido mais votado se chegar à delegação. Portanto, se estiverem de acordo, assim faremos e, portanto, esta incumbência será atribuída ao deputado Pedro Cegonho, para o qual, obviamente, terá de contactar depois com os restantes membros das outras delegações. Em termos de informações que não possa prestar noutros pontos, não tenho mais nenhuma a dar-vos. Gostaria de saber se tem alguma outra questão. Ah, sim, estou-me aqui a chamar a atenção, com toda a pertinência, de que, para vos explicar que, tal como nós tínhamos decidido na última reunião, lembrar-se-ão que decidimos se estaríamos disponíveis ou não para participar na reunião conjunta com a 6ª Comissão, com a senhora Comissária Adina Valiam, que é a Comissária dos Transportes, que estará em Portugal no dia 1 de setembro. Como decidimos que sim, a 6ª Comissão decidiu no mesmo sentido, aliás é a Comissão, digamos, setorial, que certamente terá mais questões a colocar à senhora Comissária, mas para vos dizer que, antes mesmo da abertura da sessão legislativa, no dia 1 de setembro, teremos esta reunião conjunta com a 6ª Comissão, naturalmente será uma reunião mista, e para a qual seguirá oportunamente a convocatória. Relativamente ao dia 1, ainda não temos hora, que aguardamos a informação da agenda da comissária. A outra reunião terá lugar no dia 9 de setembro. Sim. Certo. No seu caso, certamente que... Temos informação sobre o dia 1. Será entre as 4h30 e as 5h30 da tarde. Não sei se que o nosso secretariado nos pode dizer o horário da peça deve ser de manhã. Pois. Muito bem. Portanto, assim sendo, se não houver outras questões, dou por encerrado o ponto 1, passo ao ponto 2 da ordem de trabalhos, relativamente ao qual o grupo de trabalho que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. O grupo de trabalho realizou o seu trabalho e do conjunto de iniciativas que estão, digamos, no pipeline procedimental, o grupo propõe-nos que escrutinemos apenas para conhecimento, dando conhecimento às comissões parlamentares respectivas em função da matéria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iniciativas legislativas. Portanto, a proposta que nos é apresentada foi aprovada por unanimidade no grupo de trabalho. Pergunto se algum colega tem alguma objeção. Presumo que não. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a proposta está aprovada. Procederemos conforme o grupo de trabalho nos recomenda. E assim sendo, dou por concluído o ponto 2 da nossa ordem de trabalho e passo ao ponto 3, sobre uma questão que vai ter, a partir de agora, na minha opinião, cada vez mais atualidade, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa. E sobre isso tenho algumas informações a prestar-vos. A primeira das quais tem a ver com o facto de ontem ter sido aqui um dia de grande atividade, para mim próprio. Tivemos uma reunião logo às 8 da manhã, uma reunião de presidentes da COSAC, a primeira sob presidência eslovena, e tivemos à tarde uma reunião do Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa. Aliás, a reunião que já tínhamos tido também na sexta-feira, uma outra de presidentes, que teve em vista a auscultar os parlamentos nacionais sobre a matéria. Ontem tivemos uma reunião do Conselho Executivo, relativamente à qual eu gostaria de vos prestar algumas informações, e que são as seguintes. Portanto, os aspectos organizativos têm sido complexos e o processo decisório tem sido difícil, o que aliás não é de estranhar, tendo em conta as entidades envolvidas e a necessidade de consenso. Portanto, ontem o que nos foi dito é que os grupos de cidadãos, que é, digamos, a âncora principal desta conferência, dos 800 cidadãos que estão a ser selecionados por tal método pretensamente científico, que, por forma a que reflitam a realidade sociológica europeia, em termos de idade, de sexo, de minorias, maiorias, em termos de proveniência, mundo rural, mundo urbano, dos diferentes Estados-membros da União. Portanto, dos 800 cidadãos que vão integrar os 4 painéis, 200 por cada um, 500 já estão neste momento selecionados. Portanto, o processo está em curso, será certamente brevemente concluído, por forma a que em setembro possam ter lugar os primeiros painéis de cidadãos. A reunião ontem do Conselho Executivo teve basicamente duas ou três questões para decidir. A primeira foi alargar um pouco mais, em mais 12 membros na sessão plenária, os representantes do Conselho Económico e Social e mais 4 os representantes dos parceiros sociais. Portanto, foi aprovado por unanimidade, quer dizer que a conferência que já tinha 400 e não sei quantos membros passará a ter agora mais 16 oriundos, digamos, destes setores da sociedade civil. Eu, como tinha prometido aqui, coloquei a questão, mais uma vez, dos suplentes. Coloquei a questão, uma vez que não está no regulamento, ainda que o Sr. Verhofstadt tenha manifestado por várias vezes que não poderia, não deveriam haver suplentes, eu voltei a colocar a questão, ao qual ele respondeu, devo dizer até com alguma intempestividade, enfim, penso que estou a ser um pouco exagerado, mas com alguma firmeza, dizendo que isso está decidido, é a questão que não está reaberta. Apesar de não constar do regulamento, ainda que essa orientação, que não foi uma decisão, porque se o fosse eu teria votado contra ela, mas nunca esteve sequer à votação, e portanto não deu grande margem para mexer nessa questão. Devo dizer que apenas me secundou nesta matéria o secretário de Estado francês, que em nome do Conselho passou agora também a integrar, dizendo que para os governos se torna difícil garantir que aquele membro do governo não é substituído, porque pode haver uma ida ao Parlamento, pode haver uma... Mas sobre isso a resposta foi zero, não é? Portanto, nós aqui vamos ter duas alternativas. Eu depois, portanto, não quis obviamente abrir uma polémica sobre isto, tanto mais que não senti respaldo dos demais colegas, porque ninguém aparentemente se sentiu muito preocupado com o problema. Nós agora vamos ter duas questões. É que se alguma vez um membro da nossa delegação não quiser ir, nós indicamos um suplente. E, portanto, das duas, uma, ou deixam entrar ou não deixam entrar, mas, de qualquer modo, eu acho que é uma questão que me parece um pouco birrenta, não é? Porque todos percebemos que um impedimento pode haver de qualquer uma das partes. Eu também dir-se-á, está bem, mas a conferência não morrerá se faltar um elemento ou dois desta ou daquela delegação. Mas por que razão é que não há de ser substituído, não é? Enfim. De qualquer modo, mais informações que vos posso dar. Portanto, ficou ainda por decidir quem é que preside aos grupos de trabalho. Foram levantadas algumas dúvidas sobre a própria existência do grupo de trabalho, que também não contam do regulamento, não é? Eu vou para aqueles que têm acompanhado isto com menos detalhe, para vos relembrar que a conferência assentará nos 4 painéis de cidadãos, 200 cidadãos, cada um dos painéis, que supostamente produzirão a matéria-prima que vai alimentar os debates, primeiro dos grupos de trabalho, dos novos grupos de trabalho que foi decidido constituir, e estes grupos de trabalho, por sua vez, endossarão à plenária. Não é? Relembro que o regulamento que foi aprovado é omisso quanto aos grupos de trabalho, mas ninguém objetou até agora à sua constituição. E, portanto, estamos agora em fase de constituir esses grupos e de definir a sua presidência. Relativamente a esta questão, nada se adiantou relativamente à reunião de Estrasburgo, onde indicativamente foi dito quais seriam os grupos de trabalho que pertenceriam à Comissão, ao Conselho, ao Parlamento Europeu, aos Parlamentos Nacionais. Portanto, não se avançou nada, nem relativamente à própria composição dos grupos, relativamente aos quais nós cumprimos aquilo que, ainda sob nossa presidência, nos tínhamos comprometido, que era enviar a todos os Parlamentos Nacionais o pedido de indicação das 3 primeiras preferências de cada deputado, para que, agora, a presidência eslovena, ou o secretariado de conjunto, procedessem depois à arrumação de todos estes deputados nos grupos de trabalho. Devo dizer-vos que, por feliz coincidência, no caso dos nossos 4 membros da nossa delegação, eu, o deputado Paulo Muniz, a deputada Fabíola Cardoso e o deputado Bruno Dias, sem que tivéssemos previamente acordado, não temos preferências que sejam muito coincidentes, não são pelo menos na primeira prioridade, poderão ser numa ou outra na segunda, mas, portanto, vamos ver se estas nossas pretensões vão ser aceites. Portanto, moral da história, não tenho assim mais informações a dar sobre esta questão. Penso eu, não sei se me estou a esquecer, tenho aqui o meu staff que esteve muito atento a esta questão, não creio que tenha... Pronto. Ah, só para vos dizer ainda, que é o que me tem feito alguma confusão e vos fará certamente a todos, que é o seguinte, é como é que isto vai ser trabalhado, como é que uma panóplia de milhares de ideias, contributos, não sei o quê, como é que isto vai ser tratado num espaço tão curto? Porque nós temos agora a paragem de verão, temos o reinício em setembro e isto é para estar pronto em abril, temos depois aquela fatalidade que sempre ocorre em dezembro, que é a existência do Natal e de reduzir o mês a metade, e portanto isto vai ser, e para isso temos de ter painéis de cidadãos a funcionar, grupos de trabalho a funcionar, sessões plenárias a funcionar e ter conclusões para apresentar neste curtíssimo espaço de tempo. O que eu percebi é que 30 peritos terão sido contratados e estarão a trabalhar para preparar um relatório por cada reunião de cada grupo de cidadãos. O que quer dizer que aquilo que vai chegar aos grupos de trabalho ou aos plenários, digamos, não é matéria avulsa, mas é uma matéria já tratada sob a forma de relatório por um grupo de 30 peritos, que nesta questão posso dizer-vos por conhecimento de causa, que normalmente é sempre gente de grande gabarito. Aliás, das melhores experiências que tenho foi no Conselho Europeu, o Secretariado-Geral do Conselho, que é uma pequena direção-geral com muito pouca gente, e que tem um trabalho, absolutamente, tantas vezes me fez inveja à nossa administração, portanto, o que tem por explicação também, que é normalmente gente muito bem paga e muito criteriosamente recrutada. Penso que neste caso será o mesmo, portanto, estes 30 peritos vão tratar esta matéria, de forma a que aos grupos de trabalho, ou ao plenário, já cheguem, digamos, devidamente estruturadas a matéria-prima, que será a base da discussão política, depois a esse nível. Portanto, caros amigos, sobre a parte europeia da Convenção sobre o Futuro da Europa, são estas as informações que tenho a prestar-vos. Quero ainda informar-vos que decidi, obviamente, continuar a fazer agora, no plano interno da Assembleia, aquilo que até agora, até 30 de junho, fizemos no plano externo e interno. Isto é, após cada reunião do Conselho Executivo, enviávamos uma informação aos nossos colegas dos Parlamentos Nacionais e informação idêntica às direções aqui das comissões parlamentares. A partir de agora, falo apenas para as comissões parlamentares da Assembleia da República, dando conhecimento sobre esta questão. E assim sendo, dando por concluída a informação sobre esta componente externa da Conferência sobre o Futuro da Europa, gostava agora de falar, e temos algumas decisões a tomar sobre isso, sobre a nossa vertente interna, a vertente nacional. E sobre essa matéria queria dizer-vos o seguinte, portanto, foi constituído, ou está a ser constituído, um grupo de trabalho ao nível técnico, composto, supostamente, por um representante de cada um dos membros da Comissão Organizadora, Governo, Parlamento Europeu, Comissão Europeia, representações em Lisboa, claro, parceiros sociais, Assembleia da República. Portanto, eu propus ao Sr. Presidente, e ele concordou, que quem representasse a Assembleia nesse grupo técnico fosse o nosso colaborador Bruno Dias Pinheiro, e, portanto, já está formalmente designado. Este grupo de trabalho ainda não reuniu, portanto, espera-se que a curto prazo isso aconteça e tenhamos então a programação das nossas atividades, as tais 7 iniciativas regionais, que devemos depois fazer um tratamento semelhante. Portanto, algum aparelho técnico deve existir para tratar as conclusões, para que, por sua vez, as possamos remeter para a Conferência a nível europeu como os contributos nacionais deste nosso debate nacional. Não é? Isto sem prejuízo de quaisquer outras iniciativas que devamos promover ou não, e eu acho que nós próprios, na rentrée, se calhar devíamos pensar se a nossa própria Comissão não deveria deitar mãos à obra para promovermos uma iniciativa da nossa exclusiva dentro ou fora do Parlamento. Penso até mesmo que, provavelmente, numa sessão plenária do Parlamento, quando tivermos alguma matéria-prima, ou provavelmente quando tivermos algum resultado dos nossos eventos nacionais, mas eu acho que deveríamos tentar puxar esta questão para cima, uma vez que esta vai ser uma questão, não tenho dúvidas, que a partir de agora vai entrar na agenda mediática europeia e que não deixará, penso eu, de entrar na agenda mediática nacional, porque vai ter uma questão que vai estar seguramente em cima da mesa. Aliás, ontem, no Conselho Executivo, fomos também informados do plano de comunicação que as 3 instituições estão a pensar lançar, precisamente para trazer para a tona mediática esta questão. Agora, relativamente às questões internas, temos de tomar aqui algumas decisões. Isto porque o Governo, lembrar-se-ão, vou repetir, de acordo com o que está pré-acordado, das 7 iniciativas nacionais, 2 serão da responsabilidade da Assembleia da República, 2 do Governo, 2... já não me lembro de quem, deixa-me ver onde é que eu tinha aqui... aqui não é este, onde é que eu tinha isto, só um momentinho... Está aqui... Não é? Portanto... Exatamente. Pronto, não está aqui. Portanto, é uma do Parlamento Europeu. Onde é que está? Eles não puseram aqui agora. Mas eu tenho mais ou menos de memória. Pronto. São 2 iniciativas da nossa responsabilidade. Uma será do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, que fez questão que fosse numa das regiões autónomas que fossem eles a organizar. Outra será da responsabilidade da Comissão Europeia em Portugal, portanto, 2 do Governo, 2 da Assembleia, 2 destes parceiros, a 7ª, não me ocorre agora, mas será certamente, quem sabe, do Conselho Económico e Social ou de um dos outros parceiros, para além de que, além destas 7, o Governo organizará ainda a sessão de lançamento e uma sessão final, certamente, para fazer o balanço de todo este processo. A sessão inicial, o Governo pretende realizá-la no dia 28 de julho. Vai ser uma reunião mais virada para dentro, mais para mobilizar os parceiros, para esclarecer os parceiros ou representantes dos parceiros sobre esta questão, do que propriamente para fora. Será no Centro Cultural de Belém e terá 50 presenças físicas e outras 50 online. Portanto, esta limitação tem a ver, certamente, com a escolha da plataforma escolhida. E foi-nos dito que nós teremos 10 vagas, ou seja, 5 presenciais e 5 online. Eu penso que o critério que deveríamos utilizar era, para as presenciais, deveria ser a mesa e coordenadores, porque isso garantia, desde logo, a representatividade dos 5 maiores partidos, não é? Já que, dos 4 maiores partidos. Nós, na mesa, temos... Eu estou excluído destes 5 porque fui convidado para orador para uma pequena preleção inicial. Portanto, nós assim teríamos 5 vagas, o que quer dizer que teríamos PSD, Bloco de Esquerda, PCP, 3 e mais, não é? E CDS, não é? Já contei o CDS ou não? E o PS, não é? Portanto, PS, PSD, BE... PCP e CDS. Portanto, tínhamos 5. Trata-se agora de perguntar se todos estarão disponíveis, uma vez que é em período já de férias. Se não estiver, obviamente que entraremos na ronda seguinte. E penso, depois de ter refletido bastante, que os online deveríamos propor ao Sr. Presidente da Assembleia da República que convidasse os restantes partidos com representação parlamentar, para que ninguém ficasse excluído, já que o seu objetivo é mobilizar a Assembleia da República. Portanto, há outros 4 partidos, não estou ainda a falar das deputadas independentes, mas como só há 5 vagas, o critério, penso eu, que deveria ser para os 4 partidos que não estão na nossa comissão. Portanto, PEV, PAN, Iniciativa Liberal e Chega. E uma quinta vaga poderíamos distribuir, portanto, entre nós, de acordo, se calhar, voltando ao princípio. Portanto, era esta a proposta que vos queria deixar e depois queria ainda sugerir-vos que tencione, se estiverem de acordo, propor ao Sr. Presidente da Assembleia da República que para os eventos nacionais que irão ter lugar a partir de outubro, sem prejuízo de um que parece que o Governo quer ainda organizar em setembro, aproveitando a presença da Comissária dos Transportes cá, mas eu queria propor-vos que, nesses eventos, está já garantido que, na mesa de todos eles, estará um representante fixo do Governo, da Assembleia da República e do Parlamento Europeu. E depois haverá mais 2 ou 3 convidados, especialistas ou outros. Portanto, quer dizer que temos um deputado da Assembleia da República, digamos, na mesa e a intervir, digamos, em estatuto mais elevado, em cada um destes 7 eventos. E depois teremos, certamente, algumas vagas na assistência para eventual intervenção. Aquilo que eu vos propunha também era que, logo que saibamos qual é o número exato de vagas que teremos, porque tudo isto terá forçosamente de ser limitado, que estas vagas fossem preenchidas, de acordo com o método que podemos discutir para garantir pluralidade e representatividade em todas elas, mas que, depois disso, fosse o Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, a endereçar convites aos grupos parlamentares para indicarem quem é que os deve representar. Portanto, é uma questão que transcende manifestamente a nossa competência enquanto comissão e, portanto, cada grupo decidirá se se faz representar por o seu membro que está nesta comissão ou não, mas isso será da responsabilidade da direção de cada grupo parlamentar. Portanto, se estiverem de acordo, eu ainda hoje mesmo faria uma cartinha ao Sr. Presidente da Assembleia a propor exatamente isto, quer contra o evento do dia 28, quer quanto à designação dos representantes da Assembleia nos eventos futuros. Portanto, sinteticamente, era isto que para já vos tinha a informar sobre esta questão e abro, por isso, o debate sobre este ponto da ordem de trabalhos, tendo já uma inscrição, que é a senhora deputada Isabel Neto, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todos. Sr. Presidente, é só para informar que eu ontem, após até termos falado já perto do fim do dia, fui contactada pela Assembleia porque estive em contacto com
Isabel, estamos com dificuldade em ouvi-la por o som estar muito baixinho. Não sei se o problema é daí, se é daqui. Estamos a tentar daqui amplificar o som. Não sei se pode fazer alguma coisa daí nesse sentido.
Já Conseguem ouvir melhor? Conseguem
Parece que está um
ouvir-me melhor
pouco
agora?
melhor, mas ainda estamos aqui a
Pronto.
diligenciar. Ah, ótimo, agora já está muito bom. Faz
Agora
favor.
já está. Ótimo. Bom dia a todos mais uma vez. Senhor Presidente, eu ontem fui contactada pela Assembleia da República, no sentido de ter estado em contacto com uma assessora numa reunião na passada quarta-feira que testou positivo e, portanto, estou por determinação da Saúde 24 em isolamento profilático, o que significa que até 31 de julho irei só acompanhar os trabalhos por videoconferência. E nessa medida, e uma vez que o critério é estarem os coordenadores na próxima reunião, para informar que me farei representar, obviamente, por um deputado da minha bancada.
Bem, Isabel, e quanto às outras questões que eu pus, posso concordar que o seu silêncio, traduz
Sim.
concordância?
Sim, total apoio.
Não tenho mais pedidos de palavra. Senhora deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de manifestar a concordância relativamente às duas propostas que foram apresentadas, que me parecem muito bem pensadas em termos de garantir aquilo que é o objetivo principal. Nomeadamente deste primeiro evento, que poderia dizer que será quase um evento de divulgação, e envolver outros partidos, ou todos os partidos presentes na Assembleia, parece-me que é uma boa estratégia, deixar ao critério dos grupos parlamentares depois a participação nas várias iniciativas também me parece uma boa estratégia, até porque permitirá que a presença seja mais adequada ao tema em questão ou à região em questão, adaptando e a presença de cada grupo parlamentar à iniciativa em causa. E penso que este exemplo de respeito e valorização da diversidade e de capacidade de delegar nos outros de modo a aumentar a qualidade deveria ser também um critério a adotar pela conferência no geral, sabendo que isso não está nas mãos do Sr. Presidente, mas serve também esta minha observação, não só para dizer que concordamos com as duas propostas que foram apresentadas, mas para perguntar, em termos da capacidade de substituição, se esse assunto, e eu cheguei um bocadinho mais tarde, talvez já tenha sido falado, se esse assunto foi conseguido, porque penso que beneficiaríamos todos com essa flexibilidade que estamos a conseguir implementar aqui, se ela fosse implementada a nível europeu. E a juntar a esta, gostava de deixar mais duas questões, também na sequência daquilo que foi colocado. Uma é: penso que falta alguma informação prática sobre a conferência, que certamente estará a ser preparada, e conhecendo a qualidade dos materiais, nomeadamente em termos gráficos, eu não me atrevo a fazer ou a tentar fazer isso eu. Portanto, gostaria de saber se está previsto, nomeadamente neste plano de comunicação, alguns materiais de fácil leitura que nos permitam a nós partilhar nas nossas redes, dar a conhecer outras pessoas, envolver até instituições ou que conheçamos e que achamos que seriam participantes interessados e interessantes para esta conferência, mas depois torna-se difícil explicar a alguém ou refazer um resumo. Portanto, se houver esse material, eu acho que seria muito conveniente que ele fosse disponibilizado não só aos membros desta comissão, mas se calhar até de uma maneira mais ampla a todos os deputados, porque cada um de nós poderá e deverá ser um elemento difusor desses materiais. E última questão, relativamente à maneira de participação da própria Assembleia da República, acho que é uma questão muitíssimo interessante. Eu não tenho a resposta para responder ao desafio que foi lançado, mas penso que talvez, se puséssemos equacionar, não sei em termos regimentais se isso é possível, mas haver mesmo um debate especificamente sobre a conferência sobre o futuro da Europa, não sei se é possível ser esta comissão a propor ou ser o par a propor oficialmente esse debate ser uma das atividades a registar na plataforma e a integrar a própria plataforma. Não sei se isto é possível, mas parece-me uma possibilidade.
se for aqui consensualmente estabelecido, não me custa nada fazer ainda hoje mesmo, na iniciativa que vou apresentar ao Sr. Presidente, deixar-lhe essa nossa manifestação de vontade, não é?
Eu acho que, da parte do grupo parlamentar, o Lochedo parece...
A cada um de nós, dentro dos grupos políticos, uma vez que estas questões são discutidas em conferência de líderes, talvez sensibilizarmos cada um dos nossos grupos nesse sentido, não é? Mas eu falo isso, se estiverem de acordo, na missiva que vou hoje escrever sobre esta questão ao Presidente da Assembleia da República, farei também menção, digamos que, tendo sido discutida esta questão, achamos que se justificaria, no momento que for considerado oportuno, a realização de um debate sobre esta matéria, até para esclarecer, ou seja, talvez na rentrée, para esclarecer todos e permitir todos, digamos, mobilizarem-se um pouco à volta disso. Sobre o plano de comunicação, eu vou pedir ao Secretariado que distribua a todos, para já só à nossa Comissão, o documento que foi distribuído ontem, que não sei se é um documento interno ainda, não é? Mas onde, digamos, estão detalhadas todas as ações do plano de comunicação, portanto, ser-vos-á distribuído ainda hoje mesmo. Não sei se, peço desculpa, não sei se interrompi, Fabíola, portanto...
Ia sugerir isso e acho que é uma boa ideia, portanto, que seja proposto um debate em plenário sobre este assunto em tempo que se considere útil e articulado até com as outras propostas, já que existe esse grupo técnico que se articula em termos de calendário com outras propostas, numa altura em que haja menos iniciativas.
Bem, se ninguém se manifestar em contrário, até ao... Deputado Meireles, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para concordar com as propostas que foram apresentadas, que de facto estão muito bem pensadas, porque se nós queremos envolver todos os cidadãos, obviamente que não faz sentido deixar partidos com representação na Assembleia da República de fora. E relativamente àquilo que a deputada Fabíola Cardoso propõe de fornecimento de materiais, eu estou absolutamente de acordo, porque a Conferência sobre o Futuro da Europa ainda é uma coisa muito difusa para, inclusive, eu já não digo para a generalidade dos cidadãos, eu digo mesmo para a generalidade dos nossos deputados, e começar a fazer pedagogia, nomeadamente nas academias. Muitos de nós dão aulas na universidade, nos politécnicos, etc., que pudéssemos começar a falar aos nossos discentes do que é esta conferência sobre o futuro da Europa, quais são os objetivos e, sobretudo, continuo a dizer, elucidar os deputados do que é que se trata, porque se o Sr. Presidente for interpelar aleatoriamente aí um deputado que passe no corredor, eu garanto-lhe que ele dirá a conferência aqui, futuro da Europa, mas a Europa tem futuro. Anda por aí. Muito obrigada.
Pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Não tenho nenhum registado. Portanto, se não for o caso, então procederei de acordo com aquilo que resulta deste nosso debate e dou por encerrado este ponto e passo ao ponto seguinte, que tem a ver com a designação dos membros da Comissão de Assuntos Europeus que integrarão a delegação à Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação, que terá lugar no dia 28 de setembro, por videoconferência. Recordo-vos que esta delegação será composta por 7 deputados, 2 da Comissão de Assuntos Europeus, 2 da Comissão de Orçamento e Finanças, 2 da Comissão de Trabalho e Solidariedade e Segurança Social e um outro que é rotativo pelos partidos mais pequenos, sendo que, portanto, os 2-2-2 serão repartidos entre PS e PSD, o rotativo rodará, portanto, entre os outros restantes partidos parlamentares. Cabe-nos, portanto, a nós, Comissão de Assuntos Europeus, indicar um membro do PS, outro do PSD, para integrar esta delegação e perguntava, neste caso, aos coordenadores destes grupos se estão em condições de indicar os nomes dos deputados que farão parte. Senhora deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos aqui uma dificuldade que vamos tentar, obviamente, ultrapassar. É que dia 28 de setembro de 2021, deste ano, portanto, supostamente isto coincide com uma reunião do Conselho da Europa que terá lugar em Estrasburgo. Ora, muitos de nós, designadamente o Sr. Vice-Presidente, eu própria, fazemos parte dessa comitiva e, portanto, vamos ver quem é que dentro da comissão da CAI, dos membros da CAI e do PSD, estará disponível eventualmente para estar presente, sendo que tive a ver o programa, é extraordinariamente interessante. Tem oradores de grande qualidade e, portanto, vamos ver se conseguimos alguém que represente o grupo parlamentar, e conseguiremos com certeza, mas que esteja interessado nesta matéria, até porque as reuniões, pelos vistos, vão começar a ser presenciais. Obrigada.
Indicado até ao fim da semana. Se, não é? Pronto, fica então combinado. Pergunta à senhora deputada Isabel Bonetes, está em condições de... Ah, sim, senhor. Já sei que nos chegou a comunicação via chat de que o representante do PS nesta comissão, nesta delegação, será o senhor deputado Carlos Brás. Portanto, assim faremos. Aguardamos então até ao final da semana. E já agora, a quem compete a presidência desta...
Ah.
Pronto. Definir a chefia da delegação. Portanto, há pouco eu disse que o critério é o partido mais votado. Não sei se fazemos isso, se fazemos com alguma rotação, alguém se quer manifestar sobre o assunto. Como? Pronto. O partido mais votado.
Posso, Sr. Presidente? Posso, Sr. Presidente?
Sim, Isabel, faz favor.
Sr. Presidente, é assim, existe uma certa, enfim, creio, tradição, no sentido de as presidências dentro da nossa comissão poderem ser rotativas, começando pelo grupo mais votado, exceto quando abrange outras comissões, porque isso torna-se complicado fazer essa gestão. Mas não tenho sobre essa matéria alguma, não tenho qualquer oposição no sentido de, se for entre nós, poder haver essa rotatividade.
Obrigado, senhora deputada. Portanto, eu não sei se há alguma tradição aqui entre nós ou não na comissão sobre esta matéria.
Em geral, o que tem acontecido é que sempre que existe um membro da mesa está presente na delegação.
Pois claro. Pronto, mas isso compreende-se, não é? Portanto, sempre que existe um membro da mesa, portanto, faz sentido que seja um membro da mesa a presidir. Não havendo, o critério pode ser o partido mais votado, talvez. Não é?
Está certo.
Então, pronto.
Concordo.
Está bem, mas a coordenação não é bem uma hierarquia, sim, sim. Sim, sim. Percebi que a Isabel Onete queria usar da palavra ou foi impressão minha? Parecia que tinha ouvido o som. Não.
Não, Sr. Presidente, estava a dizer que de facto era assim, é quando de facto a delegação é composta por um membro da mesa, tem razão.
Certo, ok. Pronto, então, caros amigos, se não houver, podemos utilizar este critério, até prova em contrário, que sempre que em situações deste tipo esteja um membro da mesa, seja de partido que for, ele deve desviar a delegação. Quando não está um membro da mesa, começamos pelo partido do maior para o mais pequeno, certo? Pronto, então... Este ponto 4, penso que posso dá-lo por encerrado. E nestes termos, passava ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de uma iniciativa europeia, que é a proposta de regulamento do Conselho relativamente à criação e ao funcionamento de um mecanismo de avaliação e de monitorização para verificar a aplicação do arcefe de Schengen e que revoga o regulamento existente sobre essa matéria. É autor de parecer o PSD. Portanto, trata-se de perguntar se o PSD está em condições de indicar quem será o autor deste parecer.
Sim, Sr. Presidente, em princípio será o deputado Carlos Gonçalves.
Carlos Gonçalves, porque ninguém se opõe, portanto, assim procederemos. Trata-se ainda da designação de um outro autor de parecer para uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que altera o Regulamento 910 de 2014, que diz respeito à criação de um quadro europeu para a identidade digital. E é ao PS que compete a indicação deste autor de parecer. Pergunta à deputada Isabel Onetto, está em condições de indicar?
Sim, senhor Presidente, o deputado Pedro Vasconcelos.
Ninguém se opõe, portanto, presumo, damos por adquirido. Trata-se ainda de decidir a autoria de parecer de uma outra proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente aos créditos dos consumidores. Cabe ao PCP a indicação deste autor de parecer. Recebemos comunicação do deputado Bruno Dias de que não estará presente nesta nossa reunião. Portanto, o que eu peço é que comuniquemos ao grupo parlamentar que até ao final desta semana proceda à indicação do autor, que em princípio o deputado Bruno Dias tem 50% de probabilidades de ser ele. Terminado este ponto, passo ao ponto 6 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres, o primeiro dos quais tem a ver com a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a subvenções estrangeiras que distorcem o mercado interno. O deputado autor do parecer é a nossa colega Isabel Meireles, a quem dou a palavra para proceder à respectiva apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com efeito, esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a subvenções estrangeiras que distorcem o mercado interno, enfim, é algo que é necessário e de grande atualidade. Ainda hoje o Secretário de Estado, Brilhante Dias, diz que Portugal quer captar mais investimento estrangeiro para aproveitar o PRR e, portanto, este regulamento, esta proposta de regulamento, torna-se cada vez mais necessária, sobretudo considerando que a União Europeia e a economia mundial estão muito interligadas, como sabemos, é um mercado aberto, com um comércio de bens e serviços no valor de 5.984 mil milhões de euros em 2019, em que a economia da União Europeia representava 16,4% do comércio mundial. Portanto, o comércio é responsável por cerca de 35% do PIB da União Europeia e de 35 milhões de empregos europeus dependem das exportações. Portanto, estamos a ver que não é algo de negligenciável. Ainda em 2007, quando tínhamos uma União Europeia a 28, o destino de um terço do volume do investimento mundial era na União Europeia e a sede de cerca de 100 mil empresas detidas por entidades estrangeiras. No entanto, há que prover que as empresas europeias e estrangeiras concorram com base no mérito e, sobretudo, que sejam dadas condições de concorrência equitativas, quer às empresas europeias, o que operam no mercado europeu, quer às estrangeiras. E nós sabemos que as empresas estrangeiras têm tido, de facto, grandes vantagens no mercado interno, porque muitas vezes são subvencionadas por entidades terceiras, pelos próprios governos, de vários modos, por exemplo, empréstimos sem juros, garantias estatais ilimitadas, isenções ou reduções fiscais em relação ao comércio ou ao investimento estrangeiro, muitos auxílios de Estado e, portanto, isto distorce a concorrência. Estamos a ver que uma empresa, e nisso sabemos que a Comissão Europeia, que vela sobre as questões de concorrência, é muito estrita relativamente às empresas europeias ou que operam no mercado europeu, pelo menos com uma certa dimensão, e portanto estamos a ver uma empresa da Aeroflot, por exemplo, vir operar ou ter sede em Lisboa e concorrer com outras empresas, sendo que tinha auxílios do governo russo. Portanto, há que prover que não haja distorções da concorrência relativamente a empresas estrangeiras e a Comissão, a pedido de vários governos, em junho de 2020, adotou um livro branco sobre as subvenções estrangeiras, no sentido de que a concorrência não seja distorcida no mercado interno. Porque também não é justo que as empresas europeias sejam altamente controladas em termos de auxiliares, estou-me a recordar da TAP, por exemplo, estou-me a recordar em que a concentração de empresas carece sempre de uma autorização prévia da Comissão Europeia, acordos ou práticas concertadas de empresas, portanto, que tenham por objetivo falsear a concorrência no mercado interno. Portanto, se a Comissão Europeia tem regras muito definidas, que depois são regulamentadas a nível de atos comunitários de direito derivado, obviamente que mais ainda se exige isso às empresas que vêm investir em Portugal. Portanto, a presente iniciativa visa dar resposta às distorções causadas no mercado interno pelas subvenções estrangeiras que não se enquadram nas regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais e, portanto, há que identificar as subvenções estrangeiras que distorcem a concorrência e também, mais do que isso, mais do que identificar a adoção de ações corretivas das distorções que são por elas causadas. A presente iniciativa baseia-se no artigo 207, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no âmbito da política comercial. A política comercial, como sabemos, é da competência exclusiva da União Europeia, mas, por outro lado, o mercado interno é uma competência partilhada entre os Estados-membros e a União Europeia. Até à data, nenhum Estado-membro adotou legislação nesta matéria das subvenções estrangeiras. Como eu referi há pouco, vários Estados-membros solicitaram à Comissão que propusesse projetos de legislação neste domínio. Portanto, temos aqui que é cumprido e respeitado o princípio da subsidiariedade. Relativamente à proporcionalidade, também está salvaguardada, porque visa proteger as condições de concorrência equitativas no mercado interno para que não sejam distorcidas pelas subvenções estrangeiras. Portanto, as medidas da presente iniciativa são proporcionadas, uma vez que alcançam o seu objetivo de forma direcionada, impondo um encargo apenas às empresas que exercem uma atividade económica no mercado interno e recebem subvenções estrangeiras. Portanto, deste modo, como referi, é cumprido o princípio da proporcionalidade, sendo que nem este princípio nem o da subsidiariedade são violados, pelo que, em relação à iniciativa em análise, damos por concluído o respectivo processo de escrutínio. Uma palavra ainda de agradecimento, como sempre, à nossa assessora Maria da Conceição Castro, que nos ajudou neste parecer de uma forma muito linear e que, de facto, mostrou bem a necessidade desta iniciativa e, concretamente, desta proposta de regulamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, o mercado interno é uma questão basilar na União Europeia e a garantia do seu funcionamento é algo extremamente relevante para a União. Sr. Deputado Paulo Pisco, pediu a palavra, tenho todo o gosto em dar-lhe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar a nossa colega Isabel Meireles pelo relatório que aqui nos apresenta, pela forma como o apresentou, mas também por ter selecionado este relatório para ser escrutinado aqui na nossa Comissão, quando outras comissões competentes não o fizeram. Pode ser que não seja assim muito relevante no domínio de ganho político ou partidário, mas este é, de facto, um dos assuntos verdadeiramente importantes em termos europeus, em várias dimensões, não apenas no que diz respeito à correção das distorções no mercado interno, que é algo verdadeiramente importante, mas que também tem uma dimensão relevante no que diz respeito à política comercial externa da União Europeia e à sua dimensão diplomática, na medida em que modela também a relação com alguns dos atores globais, designadamente a China, mas também os Estados Unidos, a Rússia ou o Japão, que têm grandes investimentos e que muitas vezes têm até agora tido na União Europeia uma parte importante na própria destruição da concorrência em termos do mercado interno. As queixas que têm havido em termos europeus relativamente à destruição do mercado interno são, em boa parte, creio que na ordem de pelo menos um terço, relativas à China. Isto tem a ver com o facto mesmo desta concorrência desleal ter a ver com um conjunto, como foi referido pela senhora deputada, com um conjunto de apoios estatais, ou de diversa maneira, que pode ser por injeções de capital, que pode ser por auxílios fiscais de diversa natureza, e que acabam por criar uma concorrência distorcida no mercado interno, o que vai prejudicar não apenas as empresas portuguesas, as empresas europeias, mas toda a dinâmica do mercado interno, e prejudica também os consumidores, da mesma maneira que torna muito mais vulneráveis, sobretudo depois do lançamento do processo de reindustrialização da União Europeia, torna muito mais vulneráveis, inclusivamente, até o próprio processo de criação e de invenções na União Europeia. Havia um conjunto de instrumentos, existem um conjunto de instrumentos na União Europeia, em matérias de concentrações, de antitrust, de transparência, mercados internos, etc. Mas havia, de facto, aqui uma falha em termos jurídicos, relativamente à capacidade que a União Europeia tinha de combater estas destruções do mercado interno. E o que este regulamento, portanto, que tem aplicação imediata e igual em todos os Estados-membros, vem fazer é suprir efetivamente essa carência, e é de facto importante que nós chamemos a atenção para este assunto, que é da maior relevância para, em termos de proteção dos consumidores, do mercado interno, das nossas patentes, da nossa dinâmica industrial, do crescimento económico, e também, obviamente, tem uma dimensão importante no nosso relacionamento diplomático em termos bilaterais com outras grandes potências. Portanto, saudar a senhora deputada pelo relatório, pelo parecer que aqui nos apresenta, e pela escolha do parecer, porque parece importante que seja chamada a atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires. Deputada Fabíola Cardoso, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo também por agradecer à deputada Isabel Meireles não só o parecer, mas a apresentação extraordinariamente clara sobre este assunto, que de claro e de evidente não tem tanto, não tem quase nada, mas que é de facto um assunto extraordinariamente importante e relevante neste momento em que a intervenção dos Estados foi particularmente importante e foi reconhecida a necessidade de intervenção dos Estados, nomeadamente dentro da própria União. Sendo que este parecer diz respeito especificamente a subvenções estrangeiras, talvez com essa perspectiva de olhar para fora se consiga perceber que, de facto, quando há este tipo de subvenções, há uma distorção que afeta não só o mercado interno, que é e continua a ser o grande, muitas vezes, o principal objetivo da própria União, mas percebe-se o quanto isto prejudica as pessoas, o quanto prejudica a igualdade, e foi referido nomeadamente o exemplo das companhias aéreas, é um excelente exemplo. Se fizermos a analogia com aquilo que se passa quando comparamos uma companhia aérea e o tipo de apoios que foram dados dentro da própria UE, por exemplo, à companhia aérea, a companhias aéreas alemãs e à própria TAP, percebemos que este tipo de mecanismos é extraordinariamente importante, não só em relação às subvenções estrangeiras, mas seria igualmente importante e necessário que houvesse este tipo de justiça dentro das próprias subvenções dos Estados. Sabendo eu, obviamente, que não é isso que estava aqui em causa, mas é para mostrar como, por um lado, reconhecemos a importância deste tipo de mecanismos de regulamentação, mas, por outro lado, consideramos que eles ainda são completamente insuficientes. Eu diria quase que é uma certa hipocrisia querer aplicar para fora aquilo que também ainda não há verdadeiramente capacidade ou vontade para aplicar internamente. Ainda assim, pode ser um passo no sentido de conseguir corrigir não só as injustiças do mercado, mas as injustiças que servem muitas vezes de obstáculo ao desenvolvimento dos próprios países. Porque falamos em reindustrialização, mas se não se perceber que a capacidade de reindustrialização e a necessidade de apoio para a reindustrialização depende muito da capacidade dos próprios países, não conseguiremos, de facto, uma situação de justiça neste alavancar que se pretende da crise, e sem falar naquilo que levou à perda da capacidade industrial, nomeadamente de países como Portugal, que esteve muito ligado à necessidade de um mercado interno e à falta de investimento e de apoio à própria indústria portuguesa. Ainda assim, o relatório permite-nos, de facto, o parecer que foi apresentado, permite-nos, de facto, perceber muito melhor este regulamento e a sua relevância. Portanto, muito obrigada pela possibilidade disto. Esperemos que a União continue a evoluir para uma economia que seja, efetivamente, não só regida por valores de livre concorrência, mas que se perceba que tem que haver também outro tipo de valores. Muito obrigada.
Tenho outros pedidos de intervenção. Queria, por isso, associar-me à generalidade das intervenções e felicitar também a senhora deputada pelo seu trabalho. Gostaria também de manifestar uma ligeira discordância com o que disse a senhora deputada Fabíola Cardoso. É que, contrariamente ao que disse, na minha opinião, e digo por experiência própria, no que diz respeito às ajudas de Estado no mercado interno, a União Europeia é muito rigorosa. E, como digo, digo isso por experiência própria e atua normalmente com muita eficácia e com muita dureza. Portanto, quer dizer, o mercado interno da União não é um mercado desregulado. Já a mesma coisa não se pode dizer relativamente a subvenções estrangeiras que são mais dificilmente detetáveis e incontroláveis. De qualquer modo, partilhamos todos, estou certo, a necessidade e a convicção de que o mercado para funcionar deve ser livre e transparente e é isso que, com este relatório, portanto, a senhora deputada nos quis chamar a atenção uma vez mais. Não havendo, portanto, todas as intervenções, ponho o relatório à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, senhora deputada. E podemos assim passar à linha B do ponto 6 da nossa ordem de trabalho, que tem a ver também com um parecer que trata de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, do Parlamento Europeu, aliás, que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial e que altera, portanto, um outro regulamento. É deputado autor deste parecer o nosso colega Fernando Paulo Ferreira, a quem dou a palavra com todo o gosto. O deputado tem a palavra. Muito bom dia.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Trata-se, efetivamente, de uma proposta do Regulamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial e que altera determinados atos da União. Ora, o aumento da capacidade computacional, a disponibilidade de dados e a evolução dos algoritmos fazem, sem dúvida, da inteligência artificial uma das tecnologias mais importantes do século XXI e à qual a Europa não pode aliar-se. A Europa, aliás, não pode ficar para trás nesta área, nem no seu desenvolvimento da inteligência artificial, nem na sua utilização. Antes, deve estar na linha da frente, tendo em conta que a Europa quer ter um papel determinante na transição em direção a um planeta mais saudável e mais seguro, na transição digital que está em curso. Se efetivamente a inteligência artificial pode contribuir para melhorar aspectos importantes da vida coletiva dos europeus, com impactos positivos no ambiente, na saúde, na gestão das cidades e na economia no geral, esses avanços não estão isentos, certamente, nem de custos, nem de riscos. E a União Europeia dá-se conta disso. É importante garantir que a inteligência artificial se faz e se concretiza centrada no ser humano, nas suas liberdades e garantias e no seu bem-estar, que são valores imprescindíveis do sonho e do modo de vida europeus. Significa isto que o desenvolvimento da inteligência artificial se deve fazer de forma consciente e controlada, com capacidade de ser fiscalizada, para que nunca se afaste do núcleo essencial dos valores europeus. A inteligência artificial é, nesse sentido, um meio para garantir maior qualidade de vida e sustentabilidade, não é um fim em si mesmo. Isso impõe uma legislação sólida e estável ao nível europeu, que incentive o desenvolvimento sempre com controlo e de modo livre dentro da União Europeia. A iniciativa em apreço procura assim dar resposta a estes desafios, harmonizando o quadro jurídico nos países da União em torno da inteligência artificial, mantendo os países a autoridade fiscalizatória no seu espaço territorial, apoiados num comitê europeu específico para esta área da inteligência artificial. No que toca à nossa Comissão, à Comissão de Assuntos Europeus, interessa sobretudo aferir do respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. De forma resumida, e enfim, no, o relatório está naturalmente mais detalhado, propõe-se hoje que a Comissão de Assuntos Europeus delibere no sentido de reconhecer que estes princípios são respeitados, no sentido em que uma temática desta grandeza, complexidade e importância se regulamenta melhor num quadro supranacional, garantindo uma ação e conceitos globais à escala europeia e que assim melhor se garantem os direitos e as garantias e liberdades dos cidadãos, tal qual constam dos tratados e compromissos assumidos por todos os países da União, e que a regulamentação proposta agora pela União Europeia se adstringe ao necessário para balizar neste momento, incentivar e controlar o inevitável desenvolvimento da inteligência artificial, direcionando-a para o bem-estar social e económico da comunidade europeia, sem pôr em causa direitos, garantias e liberdades dos cidadãos. É por isso uma proposta que, no meu entender, e espero que também no entender da Comissão de Assuntos Europeus, respeita aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que é o que nos cumpre a nós avaliar. Não posso deixar também aqui de aproveitar para agradecer o apoio e o enorme profissionalismo da nossa assessora Ascensão Duarte, que colaborou muito na elaboração deste regulamento, e fico à disposição dos senhores e senhoras deputadas para alguma questão ou alguma dúvida que entendam colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação que acaba de fazer sobre uma matéria tão atual. Dou por isso aberta à discussão do relatório, perguntando quem quer sobre ele pronunciar-se. Senhora Deputada Fabíola Cardoso, sei que o tema é assustador, mas dou-lhe a palavra com todo o prazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sendo o tema assustador, eu gostaria de dar os parabéns ao deputado Fernando Paulo Ferreira, exatamente por ter conseguido mostrar o quão assustador o tema é, mas, por outro lado, a inevitabilidade de o tratarmos e de haver regulamentação, e principalmente dessa regulamentação ser feita de uma maneira harmonizada a nível europeu, porque, apesar deste documento versar especificamente sobre mais as questões da inteligência artificial, todas as alterações que têm havido a nível do digital, impulsionadas até pela situação pandémica que atravessamos, nomeadamente o certificado digital, mostram-nos, mesmo aqueles que têm, como o Bloco de Esquerda, algumas ou grandes reservas relativamente à salvaguarda dos dados, à maneira como esses dados são tratados, ao acesso de determinados governos que não são tão democráticos quanto gostaríamos a esse tipo de informação, à criação de situações de exclusão que vêm agravar a exclusão a que muitos, por razões económicas, por razões sociais, por razões de fragilidades várias, estão sujeitos. Ainda assim, apesar de todas estas preocupações, é de facto necessário que haja um trabalho a este nível para que se possa avançar para uma minimização de riscos, porque estes fenómenos são, como o deputado disse, ou parecem de facto quase impossíveis de impedir, e o futuro passará por aí, portanto a nossa vida coletiva passará por aí, e conseguir um equilíbrio entre estas liberdades e garantias, entre a privacidade, entre a liberdade, garantir que estes novos regimes não são utilizados de maneira abusiva, é um equilíbrio muito, muito frágil, que nós no Bloco de Esquerda vimos com grande preocupação, que nos levanta muitíssimas dúvidas, mas que ainda assim reconhecemos que é de facto necessário também regular e definir regras para que este processo possa ser o mais democrático, mais justo possível. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o nosso colega deputado Fernando Paulo Ferreira, de facto, pela forma como nos apresentou aqui esta proposta de regulamento que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial, e estas regras harmonizadas são fundamentais para que, enfim, que estes temas, como diz o Sr. Presidente, que são de facto assustadores porque são desconhecidos, mas querer pará-lo é como querer parar o vento com as mãos. Aliás, há um filme lindíssimo que me parece que se chamava qualquer coisa assim, o rapaz que parou, queria parar o vento com as mãos. Agora, de facto, como diz a deputada Fabíola Cardoso, é preciso estar atento a que esta evolução respeite os direitos, liberdades e garantias, que sirva para que os cidadãos europeus tenham melhores condições de vida, de celeridade dos procedimentos, mas que não coartem, de facto, os seus direitos e liberdades, e para que não sejam usados para fins ínvios que não aqueles a que foram propostos. E é tudo. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigado, senhora deputada.
Senhor Presidente. Presidente?
Sim, sim, Isabel, estou a ouvir, tem a palavra.
Sr. Presidente, é acompanhar as intervenções anteriores, também no sentido da importância que este tema tem para o nosso futuro e as preocupações também já aqui manifestadas. De facto, há países mais democráticos, outros menos democráticos, onde o controle, de facto, tem de ser rigoroso relativamente à proteção de dados e também quanto às finalidades da própria utilização da inteligência artificial. E agradecer ao deputado Fernando Paulo o relatório que aqui nos trouxe e que também nos alerta para essa questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Isabela Neto. Não tenho outros pedidos de intervenção e queria, por isso, estava aqui a receber aqui uma indicação técnica quanto ao funcionamento, mas queria dizer, Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira, que me associa às palavras elogiosas que lhe foram dirigidas pelo seu trabalho e vou por isso pôr à votação um relatório que me parece que suscitará unanimidade. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, foi aprovado, como previa, por unanimidade. Muitos parabéns pelo seu trabalho, Sr. Deputado. Dou por encerrada, então, a discussão deste ponto e passo à alínea C do ponto 6, que tem a ver também com a apresentação de um parecer relativo à proposta de decisão do Conselho no que diz respeito a orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros. É a autora de parecer a senhora deputada Clara Marques Mendes, a quem passo a palavra de imediato e também com todo o gosto. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento a todos os colegas. A apresentação do relatório que vou fazer do parecer é breve e dizer o seguinte: portanto, estamos a falar de uma proposta de decisão do Conselho relativo às orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros, uma iniciativa que chegou à Comissão dos Assuntos Europeus, que recebeu esta proposta e que remeteu e sinalizou à Comissão de Trabalho Segurança Social, que sendo esta a comissão competente em razão da matéria. Contudo, a referida Comissão de Trabalho e Segurança Social entendeu que não havia fundamentação pertinente que justificasse a pronúncia. E isto desde logo porque esta iniciativa não tem uma decisão nova sobre estas matérias das políticas de emprego. Estas decisões já estão tomadas. O que esta iniciativa visa e relembra é que, de acordo com o Tratado de Funcionamento da União Europeia, a validade das orientações para o emprego e as medidas de emprego para 2021 tem de ser confirmada por decisão do Conselho, com a subsequente consulta do Parlamento Europeu, do Comitê das Regiões, do Comitê Económico e Social Europeu e do Comitê de Emprego. E, portanto, atendendo a este aspecto e não se tratando, de facto, de uma iniciativa nova, consideramos que não está em causa o cumprimento do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e, nesse sentido, entendemos também que não existe fundamento relevante para a emissão de parecer desta iniciativa por parte deste Parlamento. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente, e bom dia a todos. E estou naturalmente disponível para o que entenderem.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua apresentação. Ponho o assunto à discussão, chamando, no entanto, a atenção de que, neste momento, não dispomos de quórum, portanto, o relatório não poderá ser votado. Pode ser discutido, mas, digamos, transladá-lo-emos para votação para a nossa própria reunião. O mesmo, aliás, aconteceu com o relatório anterior, uma vez que votámos sem que estivessem garantida o número de grupos parlamentares necessários para cumprimento do nosso regulamento. Portanto, relativamente ao relatório anterior, temos o problema da data, mas paciência, porque se não há votação, não há votação. Portanto, paciência, prescindimos de escrutinar a iniciativa. Portanto, abro esta discussão. Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre o relatório da Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Sra. Deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma questão prévia, antes de me pronunciar sobre este parecer apresentado pela deputada Clara Marques Mendes, não conta os deputados que estão online? E mesmo assim não temos quórum, é isso?
Não temos um grupo parlamentar mínimo suficiente para garantir a capacidade de deliberação.
Muito bem, de qualquer maneira, cumprimentar a senhora deputada pela apresentação deste relatório, aliás, numa área onde ela é especialista e, portanto, se sente particularmente à vontade, enfim, votaremos favoravelmente na próxima sessão em que tenhamos o quórum definido. Muito obrigada.
Senhora Deputada, também queria felicitá-la pelo seu trabalho. Como lhe digo, penso que na próxima reunião poderá ser dispensada uma reapresentação, mas nada impede que o façamos. Portanto, eu irei reagendar de novo o seu relatório para a próxima reunião. Portanto, chegou a senhora deputada Fabíola Cardoso e, ao que parece, voltámos a ter condições de deliberação. Isto é um pouco... Pronto, senhora deputada, mas isso não é assunto que nos diga respeito. Senhora deputada, claramente, portanto, pedindo desculpa por este pequeno incidente, mas havendo neste momento condições regulamentares para proceder à votação, assim faremos. Portanto, ponho, portanto, à votação. Portanto, quem vota contra este parecer faz favor de se manifestar. Quem se abstém, portanto, o mesmo foi aprovado por unanimidade. E eu felicito uma vez mais a senhora deputada pelo seu trabalho.
Obrigada.
Se não se importam.
Senhor Presidente.
Por favor, Isabel Onete, tem a palavra.
Senhor Presidente, uma vez que já temos quórum, não podemos também fazer aprovar o relatório anterior?
É isso que eu ia dizer antes da senhora deputada ter pedido a palavra. Mas agradeço.
Peço desculpa, Senhor Presidente.
Sim, senhora, agradeço a sugestão. E, portanto, uma vez que a votação não teve efeito do relatório anterior, e a repor novamente à votação, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Sim, senhor. Assim sendo, passaria ao ponto 8 da, ao ponto 8 da nossa ordem de trabalho, que é o ponto... Ai, perdão, ponto 7, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução número 1394, que tem a ver com a apreciação do relatório sobre Portugal na União Europeia, que discutimos e votámos na semana passada. As alterações de redação são ínfimas, que têm a ver apenas com vírgulas, letras maiúsculas e minúsculas, e uma pequena alteração que substituiu a designação grupos parlamentares por partidos políticos, segundo o Comitê de Redação, que é especialista nesta matéria. Portanto, ponho assim, não creio que o assunto mereça grande discussão, ponho assim de imediato à votação a redação final deste projeto de resolução número 1394. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, o mesmo foi aprovado por unanimidade. E podemos assim passar ao ponto 8, o ponto 8, outros assuntos. Não tenho outros assuntos em particular, já falámos das nossas próximas reuniões. Gostaria apenas de dar conta que ser-vos-á distribuído o convite que nos foi endereçado pela Comissão de Cultura e que tem a ver com uma conferência parlamentar que tem lugar aqui na sexta-feira de manhã e que também pode ser seguida por videoconferência sobre um assunto que me parece bastante utilidade para todos, que é a RTP, o futuro do serviço público de rádio e televisão. Portanto, o convite será reendereçado para todos vós. Aqueles que tiverem interesse em nele participar presencial ou remotamente, poderão fazê-lo. Portanto, sobre a organização futura dos nossos trabalhos, já foi dito que, em princípio, poderemos ter aquela reunião com a Comissária Europeia no dia 1 de setembro. Teremos a nossa reunião no dia 7, ainda antes da reabertura da sessão legislativa, mas já dentro de acordo com o calendário oficialmente aprovado, e teremos depois, na semana seguinte, a nossa reunião normal. Pela minha parte, não tenho outros assuntos a transmitir-vos, não sei se algum dos colegas... A senhora deputada Isabel Meireles.
Senhor Presidente, embora seja fora do âmbito desta comissão, eu gostaria de informar de um lamentável acontecimento, porque aqui somos, não somos inimigos, somos adversários no limite, politicamente falando, que a sogra do Presidente do PSD, do Dr. Rui Rio, faleceu esta madrugada. Portanto, quem lhe queira endereçar as condolências tem já esta informação. Muito obrigada.
Para apesar também de chegar adequadamente à manifestação dos nossos sentimentos. Não tenho outros assuntos, presumo, por aquilo que vislumbro que mais ninguém tem. Passamos então ao ponto 9, que é a apreciação e votação das atas números 87 e 88, respectivamente, de 8 e 13 de julho. Pergunto se alguém tem alguma correção, aditamento, supressão a fazer, presumo que não. Portanto, por aí há a votação. Quem vota contra o projeto de ata, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e com a sua aprovação dou por encerrada esta nossa reunião, agradecendo a todos uma vez mais a participação e a presença e formulando votos para as melhores férias possíveis, tão desconfinadas quanto possível. Senhora deputada Fabiola.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Só para também deixar os meus votos de boas e merecidas férias a todos, depois particularmente desta maratona que foi a Presidência Europeia e em particular a sua dimensão que mais diretamente nos diz respeito e agradecer todo o trabalho que foi feito, em particular ao Sr. Presidente, mas também muito especialmente aos nossos serviços que são inexcedíveis e que dão uma rede de segurança, sejam os assessores que acompanham os vários partidos políticos, sejam aqui os serviços de apoio da Comissão, e acho que de facto merecemos todos umas excelentes férias. Espero que o próximo ano seja mais tranquilo que este. Obrigada.
Senhor Presidente.
Senhora deputada Isabela Neto.
Senhor Presidente, para o mesmo efeito também, para desejar boas férias a todos. De facto, foi um ano a formação legislativa intensa. Queria também agradecer, quer ao Sr. Presidente, o trabalho que teve no que respeita à dimensão parlamentar que dignificou a Assembleia da República e, obviamente, agradecer aos serviços a todo o apoio à assessoria de apoio que sempre nos foi dada com uma precisão e com um rigor inexcedíveis e disponibilidade e simpatia também, e também aos colegas da Comissão, que creio que a nossa Comissão é exemplar, permita-me que o diga, quer no trato que temos entre nós, quer na forma como abordamos as questões e o respeito que temos, e portanto creio que o saldo desta sessão legislativa é extremamente positivo, pelo menos na nossa análise. Vamos descansar, esperando que a próxima sessão legislativa corra como esta correu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Isabela Neto, pelas suas palavras simpáticas. Deputada Isabel Meireles tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer, enfim, nesta sessão legislativa intensa, a sua batuta, que como maestro desta Comissão conseguiu que a sinfonia fosse muito harmoniosa, também aos serviços, que de facto estas meninas, normalmente há um menino, mas têm aqui de facto um gineceu esplendoroso, todas são encantadoras, muito profissionais e dedicadas, para além da simpatia, e também aos nossos colegas deputados, com os quais nos damos maravilhosamente. Eu tenho pena que estejamos em partidos diferentes, podíamos nos fundir. Não. Gosto especialmente do unicórnio, fiquei afeiçoada ao unicórnio da nossa colega deputada Fabíola Cardoso, e deixem-me fazer um bocadinho de comentadora, como fazia o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ou agora mais recentemente o Dr. Marcos Mendes, e recomendar-lhes algumas leituras para férias. O Regimento da Assembleia da República e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Muito obrigada e boas férias.
Muito obrigado a todos pelas palavras simpáticas. Eu, de facto, é que tenho o privilégio de ter um grupo de deputados fantástico e estou certo que assim continuaremos a desempenhar as nossas funções, como é nosso dever, e também uma equipa também fantástica. Eu tenho só temo é que os nossos elogios os estraguemos. Mas não será o caso, certamente. Por isso, desejo a todos, portanto, o nosso TAP vai ficar aqui a funcionar em permanência durante o verão, portanto, de forma rotativa, como é habitual, portanto, se houver necessidade, estarão certamente disponíveis. E, portanto, quero finalizar agradecendo uma vez mais a colaboração de todos e desejando umas merecidas e justas férias. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta reunião.